NET31. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quem fala aqui é Thiago Matos. Sejam muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, no nosso podcast multiplataformas, que você pode acompanhar a gente aqui ao vivo ou em diversas plataformas como LinkedIn, YouTube, Facebook e demais plataformas que você conhece. Só procurar lá, Jornada Ágil, do Universo Ágil Hub. Estamos aqui às quartas-feiras, que é o nosso dia de falar de Agile People, de falar de agilidade em pessoas. E a gente já está aqui com mais de 1000 episódios já. Esse aqui é o episódio 1143 do podcast Jornada Ágil 731. E sempre às quartas falando de Agile People. Então sejam muito bem-vindos para a gente discutir um pouco aqui sobre temáticas de agilidade em pessoas, sobre ferramentas, sobre métodos, mas também sobre agilidade humana, sobre pensamento ágil, sobre gestão da mudança. E para falar desses temas aqui que envolvem gestão da mudança, cultura, e o que, que isso tudo tem a ver com agilidade, eu trago aqui duas convidadas incríveis hoje para nós batermos esse papo, a Débora e a Malu. Sejam muito bem-vindas, meninas. Já eu peço para vocês se apresentarem aqui rapidamente. Mas antes, deixa eu começar aqui fazendo minha audiodescrição. Então, eu sou um homem negro, de pele clara, barba rala, careca. Estou com a camiseta preta hoje aqui, vestindo, para poder aproveitar melhor aqui o visual do fundo, que é um fundo fake, mas é um fundo que eu uso, que eu gosto de usar aqui, que é uma casa, parece de veraneio aqui, com um sofá de fundo, uma parede de vidro, algumas árvores ao fundo e um sol também fake, mas brilhando lá atrás. Sejam muito bem-vindas. Débora, Malu, fique à vontade para se apresentar.
Quer começar, Débora?
Pode começar, Malu. Vai lá.
Bom, pessoal, bom dia. Obrigada, primeiramente, aí, pelo convite de participar desse momento com vocês. Estou bem animada. Meu nome é Maria Luísa, mas todo mundo me conhece como Malu. Maria Luísa é só minha mãe quando está brava. Então, por favor, né, fiquem à vontade. Eu sou jornalista, né? Eu sou formada em jornalismo, tive minha carreira toda em comunicação corporativa. Por que, né, que eu entrei nesse mundo de cultura, de gestão da mudança? Quando ali em 2018, quando eu recebi o meu primeiro grande projeto, assim, que eu ia liderar, que era de uma plataforma de colaboração, eu fiz assim. Eu estudei a beça, eu estudei gestão de projetos, estudei tecnicamente a plataforma, assim, o projeto estava lindo, eu estava com super orgulho dele. Na hora que eu implantei, eu percebi que em algumas localidades da empresa a plataforma tinha ido super bem, as pessoas adotaram, fizeram uso da ferramenta, deu tudo certo. Em outras localidades, assim, foi um fracasso, né? As pessoas não aderiram. E eu comecei a me questionar por que que, né, se era o mesmo produto, se estava bem resolvido tecnicamente, quais eram os fatores que faziam as pessoas ou rejeitarem ou adotarem aquela nova tecnologia, né? Aceitarem aquela proposta. Então, eu fui começar a estudar gestão da mudança, uma coisa levando a outra. Então, hoje eu estudo cultura, estudo gestão da mudança, estudo vieses inconscientes, também tem muito a ver com tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje. E, gente, não tem receita de bolo, né? Cada empresa tem um contexto, mas a ideia aqui hoje é compartilhar com vocês um pouco do que a gente vê, um pouco da nossa experiência. Então, não vou, né, me prolongar mais aqui nessa abertura, só fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cis, hétero, branca, estou aqui com cabelo castanho, um pouco molhado, gente, que rolou, né, um banho de manhã para dar uma acordada, para bater o papo com vocês. Estou com uma camisa listrada, preto e branco, no fundo tem um armário branco aqui, tem uma boneca japonesa, uns desenhos japoneses na parede também. E é isso. Débora?
Bom dia, gente. Tudo bem? Estou muito feliz aqui com essa segunda oportunidade. Eu sou a Débora. Minha audiodescrição, eu sou uma mulher hétero, de pele clara, estou com uma blusa verde, o cabelo com algumas luzes que eu preciso refazer. É, sou mãe da Duda, né, profissional de recursos humanos há 20 anos, desde 2018 trabalhando com projetos, projeto de cultura, de gestão da mudança, de processos de RH, e eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, né, e com a participação especial aí da Malu para compartilhar o conhecimento dela com a gente. Muito bom dia para vocês.
Excelente, gente, maravilhoso. Então vamos lá, vamos começar com esse bate-papo aqui, porque a Malu já trouxe aqui alguns pontos que eu até tomei nota de alguns aqui, que eu gosto bastante, né, como quando você fala que tem tudo a ver com um pouco do meu métier aqui, né, um pouco do meu pedaço, que é falar de design de experiência, né? Então, quando eu penso em design de experiência, eu uso muito viéses inconscientes também, viu, Malu, para pensar a aplicabilidade, para pensar, e não importa com que tipo de produto que eu esteja pensando em desenhar, né, no meu trabalho, seja com ações mais tangíveis, seja produto físico, mas também com produtos tecnológicos. E eu acho que é uma das coisas que as pessoas confundem bastante, ou não sabem, não conseguem enxergar, talvez, a aplicabilidade desses tipos de metodologias, métodos, para outras questões de RH, né? Ficam muito presos a metodologias que já estão consolidadas, está tudo certo, mas abrir um pouco a mente para esse tipo de olhar é muito importante. E aí, gosto bastante, quero ouvir você falar mais, porque hoje aqui a convidada é você que é expert junto com a Débora, mas eu queria, aproveitando, inclusive, eu queria começar te fazendo uma primeira pergunta. E aí, Débora, você fica super à vontade para complementá-la ao momento que você quiser, tá? Por que você acha importante uma empresa grande, tradicional, que tem uma estrutura mais pesada, né, por conta do seu histórico de muitos anos já de trabalho, fazer uma transição para a cultura ágil é mais complicado? Ou, quer dizer, eu tô já enviesando a pergunta, né? Tô dizendo que tô afirmando que é. Né? Mas porque eu convivi em algumas delas, então eu percebo que existe mesmo algumas resistências. Mas a verdade é que entender na sua experiência, o que você viveu, foi mais fácil, foi mais difícil? Quais os principais ali objetivos ou metas por trás dessa transição, né, que ajuda as coisas a acontecerem com métricas, né, com método, e amarradas para que você consiga, de fato, acompanhar a evolução com indicadores? Conta um pouquinho para a gente.
Eu acho que a dificuldade de você implementar numa empresa tradicional é que existe uma preocupação da gente não perder a essência do que é a empresa, né? do que ela foi até aqui, né? Do que é importante para ela. Então, a gente fala muito sobre respeitar o legado, né? E quando você implementa, assim, né, isso é visto nos estudos, quando você se propõe a fazer uma transformação na cultura, seja cultura ágil, seja, né, qualquer outra transformação, você entender o que é valor para aquela empresa e talvez construir em cima disso é um caminho que é mais bem aceito, né? Então, a gente fala de vieses aqui, e muito bom isso ter aparecido logo no início do papo, mas se você se propõe a fazer uma mudança cultural que vá de uma hora para outra, que vá completamente contra aqueles valores que já estão estabelecidos, a chance de haver resistência, e aí não necessariamente consciente, né, mas uma resistência inconsciente, que é a questão do viés, porque a empresa aprendeu que aquilo é valor para ela, é muito maior, né? Mas falando um pouco das empresas tradicionais, assim, a gente tem aí um boom em 2018, né, dos projetos de cultura. E por que que isso acontece, né? Porque as empresas tradicionais, elas entendem que os valores que elas tinham, né, e as práticas culturais, né, que eram orientados para esses valores. Então, a forma como elas se relacionavam, a forma como elas promoviam, a forma como a tomada de decisão era feita, elas já não atendiam às demandas do mundo atual, né? A gente está falando muito de migrar de um capitalismo de shareholder para um capitalismo de stakeholder. É um mundo muito mais complexo. A gente tem muita coisa acontecendo, né? Falando um pouco, a gente está aqui, acho que com um público mais de tecnologia, mas a gente está tendo que lidar com cybersecurity, a gente está tendo que lidar com questões como aquecimento global, a gente está tendo que lidar com questões muito complexas e que demandam da gente uma resposta muito rápida, né? E aí, essas empresas tradicionais, elas entendem que precisam rever esses valores. Um exemplo disso são as empresas americanas, que têm muito essa pegada do indivíduo, né? A gente tinha muito essa coisa de reconhecer o indivíduo, e isso promovia muita competição e não colaboração, né? E aí a gente se vê num momento em que sozinhos não conseguiremos, né, resolver todos esses desafios que são realmente muito complexos. Então as empresas começam a olhar como reconhecer o coletivo, né? Como reconhecer o conhecimento coletivo. Um exemplo disso, eu estava lendo esses dias num artigo, é a Microsoft. Então, a Microsoft, ela saiu de uma empresa muito com práticas muito voltadas para o indivíduo, para práticas de como valorizamos esse conhecimento coletivo. Então, eu acho que esse é o momento que as empresas estão. Acho que elas estão muito conscientes de que precisam evoluir essa cultura, porém, ainda com muito receio do que é valor para elas, do que trouxe elas até aqui, se perder no meio desse caminho. Então, acho que esse é o cenário que a gente vive hoje em relação à cultura, à transformação cultural para as empresas tradicionais.
Boa, Malu. Eu estou te ouvindo aqui e tendo vários insights, né? Eu tenho atendido recentemente algumas empresas tradicionais, né? Grandes, como a exemplo do que você trouxe aqui, para mapear a jornada do colaborador, né? Então, eu uso um pouco de design thinking, design de experiência, para mapear jornadas, entender pontos de dor, entender momentos memoráveis, os momentos que importam. E uma dessas organizações que eu tenho atendido recentemente, ela está exatamente com esse dilema, né? Ela tem uma cultura de competitividade muito grande, e aí isso gera competitividade individual entre colegas, inclusive da mesma unidade de negócio ali, colegas que sentam do lado, e porque nem todo mundo pode ganhar, né? Porque está vinculado a uma premiação, e uma premiação aí em dinheiro. E isso acaba gerando, e o contraponto disso é que ela está, na verdade, no seu processo de transformação cultural, com o discurso ali, né, no seu storytelling, de mais colaboração entre equipes. Então, assim, está descolado o discurso da prática, né? E aí, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu lembro também dos meus trabalhos, né, em gestão de cultura, e uma das premissas básicas é que você precisa criar artefatos ali, né? Ou políticas, coisas que sustentem o que você está vendendo ali no discurso, né? Que é muito bonito. Mas se não tiver nada que sustente, que você consiga acompanhar a reconstrução ali de programas que estejam conectados com esse novo discurso, né? Criação de ou revisão das políticas, né, para estarem alinhadas a esse discurso, revisão de programas como esse que eu dei exemplo aqui, né, tá? Se eu quero que todos colaborem, né, para ter um reconhecimento coletivo, eu tenho que rever esse meu programa de premiação, que está premiando individual. Como é que eu reescrevo ele para que ele premie o coletivo? Então, essas premissas têm que ser olhadas, né, no projeto de gestão como esse. Então, eu vejo que faz todo super sentido essa sua fala e quero, por favor, que você compartilhe comigo esse artigo da Microsoft, que eu posso ter alguns insights para ajudar esse cliente aqui a repensar o seu modelo de reconhecimento e ir ao encontro de um reconhecimento coletivo. Agora, Débora, eu quero botar você aqui no papo. Vem cá, vamos lá. Fala para a gente, quais os primeiros passos antes da gente embarcar numa jornada rumo à agilidade, né? Pensando nesse contexto de agilidade em pessoas, pensando que a gente está falando aqui, como a Malu trouxe, né, para a gente, tecnologia, mas não só, viu, Malu? Com as quartas-feiras tem um público assíduo aqui também de recursos humanos, para entender um pouco de agilidade em pessoas. E é como é que a gente embarca as organizações nessa jornada rumo à agilidade, como que a gente avalia a cultura e a existência dela na empresa, como é que a gente entende o que existe hoje para projetar o que eu chamo de jornada to be, né, no meu caso aqui de experiência do colaborador. Conta para a gente um pouco de como foi sua experiência nesse caminho.
Então, gente, assim, até conectando com o que a Malu trouxe, né, é um processo muito de conhecimento da própria companhia, né? O que está ali no DNA dela, o que faz parte da essência, né, dos valores, e que esses valores não podem ser substituídos, porque a cultura é única, cada empresa tem, isso já é um diferencial. Sendo que assim, né, se acelerou muito, né, essa necessidade por inovação, por resposta mais rápida às mudanças, a agilidade veio também para contribuir com isso, mas as empresas ainda têm uma visão de, né, tudo para ontem, né? A cultura você não vai mudar de uma hora para outra, né? Tem ali o seu ciclo de vida para acontecer. E o interessante, Tiago, assim, as empresas que optarem pela mudança, eu acho que ter realmente um diagnóstico do que ela é, né, dos seus pontos aí de dor, das suas fortalezas, né, o que torna essas empresas únicas e especiais para aquele público. Entendendo também, na minha visão, a parte mais expectativa do cliente. Então, qual cliente que eu quero manter comigo, né? Qual o meu portfólio de serviço que me torna único ou os meus credenciais dentro daquele negócio? Então, assim, minha percepção e a minha experiência em relação a essas mudanças, muitas empresas foram no modismo, né? Ah, vou fazer porque o mercado está fazendo. Sendo que elas, de fato, não olharam para dentro de casa primeiro, não se perceberam como uma necessidade de mudança, então esse é um outro ponto. Então, algumas empresas, por exemplo, tiveram tragédias, ou passaram por crise, ou quase fecharam, né? E a gente está falando também de condições aí, econômicas daquele negócio, mas elas de fato não tiveram uma dor, né? Então, como é que você vai propor também para o seu time, né, para os funcionários, por que que a gente precisa mudar, né? Aonde está doendo? Por que que a gente não está conseguindo avançar nesses steps? Então, eu acho que mais do que só o discurso, né, esse diagnóstico é super importante. A alta liderança, né, e todas as outras camadas nos níveis de negócio precisam entender de fato a necessidade da mudança, para que de fato consigam conectar as necessidades, né, as prioridades, e para que até o que você falou, né, não esteja apenas no discurso, no slogan, ah, somos uma empresa ágil, trabalhando em squads ou trabalhando com post-it, mas a gente não vivencia isso, né? Então, empresas que se dizem ágeis, mas elas ainda têm uma burocracia gigante, às vezes até para fazer qualquer processo de compra, um monte de camada de hierarquia, vários silos. Então, a agilidade não conversa com esse modelo de negócio. Então, acho que a primeira fase é qual é o meu modelo de negócio? Eu estou preparado para mudar, eu quero mudar, né? Eu vou aguentar sangrar por um tempo até que essa transformação aconteça. Então, eu estou trazendo essas reflexões também, porque é lindo, né? A gente falar que é ágil, né? Tal como as startups que já têm isso, né? Já começaram assim, mas empresas tradicionais existem muitas coisas, tem muitas outras camadas que estão ali, nas entrelinhas, que a gente precisa ler, né? Para poder fazer uma transformação adequada.
Excelentes pontos, Débora. Também te ouvi aqui, pensei em um monte de coisas, e aí eu lembrei quando você falou do discurso, eu lembrei das últimas bombas que estouraram aí no mercado de recursos humanos. Não sei se vocês viram. Tá rodando por aí, começou no Twitter esses dias, que a divulgação de uma lista, e foi de um público de TI, inclusive, que abriu uma lista compartilhada no Excel das piores empresas para se trabalhar. E aí as pessoas entraram lá nessa lista de Excel, colocavam o nome da empresa e por que elas avaliavam como uma pior empresa para trabalhar. E isso começou com o público de dev, de TI, de tecnologia, mas se espalhou para todas as áreas, todas as outras áreas de negócio. E aí do Twitter migrou para TikTok, as pessoas fazendo vídeo, né? Aí virou meme até, porque tinham muitos comentários ali que estavam um pouco num tom de brincadeira, mas que sempre às vezes tem um fundo de verdade, e foi para o LinkedIn a ponto do autor da ideia da lista compartilhada pensar em prototipar uma plataforma similar ao Glassdoor, só que o inverso, né? Em vez de falar bem, é para falar mal, assim. E aí teve até um ranking lá das três piores empresas. Quem tiver curioso, dá uma buscada aí no Google ou no Twitter, lá que tem vários comentários. E no próprio LinkedIn, a lista está lá para quem quiser acessar e preencher lá ali, a empresa e o problema que tem. E aí um pouco da questão que você trouxe, né, Débora? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso, né? Principalmente o discurso que vai para fora. Porque o ponto dessa planilha é exatamente esse, né? Empresas que se dizem com uma cultura saudável, que se dizem com pensamentos ágeis, para frentex, que é um lugar psicologicamente seguro, que você pode ser vulnerável, dar ideias, a gente permite o erro, mas na verdade é o inverso. Então o discurso tem que estar muito alinhado com a prática. E aí é o que eu recomendo também, sabe, para os meus clientes quando eu falo de marca empregadora. Embora eu não seja especialista em marca empregadora, parte do meu trabalho é de mapear ali a jornada do candidato, né, quando ele vai olhar para entrar numa organização. E aí, o que eu recomendo para essas empresas é, cara, mostra a sua realidade. Óbvio que você não vai ficar falando abertamente dos seus problemas, mas leva a vida como ela é. Ó, a gente aqui é assim, a gente trabalha 100% no escritório, nossa vida no escritório é desse jeito. Ah, mas não tem híbrido, não. Aqui a gente é 100% no escritório. E tá tudo certo, é uma característica da sua empresa. Mas não leva uma coisa que não existe, não leva uma visão turva do que você faz, de como você faz, porque senão o tombo é muito grande. E é logo no início, né? Porque há uma comparação imediata de quando você participa de um processo seletivo e depois que você embarca em uma organização. O tombo é grande porque a comparação começa logo ali nos primeiros dias. Então, e eu percebo que os especialistas em marca empregadora têm ido por esse caminho, né? De fazer um discurso mais próximo da realidade, trazendo os pontos e ali de uma maneira ainda muito mais tranquila, mas os contrapontos também de uma organização e todas as suas particularidades. Então, o discurso tem que estar mesmo muito alinhado com a prática, há de tomar muito cuidado com isso. E aí eu quero chamar a Malu de volta aqui, Malu, para você participar do papo com a gente. Eu queria entender contigo como é que você enxerga aí as metodologias ágeis, como é que elas ajudam, né, falando de método especificamente, como é que elas ajudam a adaptação de uma mudança de cultura, como é que elas suportam, né, um projeto de gestão da mudança. Eu ouço falar muito pouco, né, sobre gestão da mudança com métodos ágeis, os dois juntos. Então, acho que é legal você trazer um pouco desse contraponto, se você viu isso em algum lugar, ou se você usou isso nos projetos de gestão da mudança nas empresas que você passou. Conta um pouco para a gente, por favor.
É curioso, né, Thiago, porque eu não sei se vocês viram, mas a Deloitte publicou agora, eles têm um relatório anual de tendências de capital humano, e ela publicou agora em fevereiro, e tem um capítulo voltado para cultura, que é microcultura, né? E aí é a provocação de que um único tamanho, traduzindo para o português, não atende todo mundo, né? E aí a provocação do estudo, que é baseado, né, em entrevistas com grandes empresas e tal, é de que a gente deveria abraçar as microculturas. Quando a gente fala de cultura, existe muito a preocupação com as subculturas, né? E aí agora a Deloitte traz uma reflexão e aí com base, né, na experiência dessas empresas de que hoje é mais importante você ser flexível, você ser adaptável do que você garantir uma padronização de práticas em toda a sua companhia. Né? O que, que é isso? O que, que é abraçar a microcultura? Né? A gente não está dizendo que a gente não vai ter mais uma cultura, a gente vai ter os nossos valores, mas as práticas culturais, elas vão ser mais adaptáveis e flexíveis de acordo com as necessidades de cada unidade de negócio, de acordo com as necessidades de cada área. Isso fala muito com o ágil, né? E das pessoas terem mais autonomia para estabelecerem as práticas que fazem sentido, né? Então, o que a Deloitte traz nesse relatório é essa proposta de você ter valores comuns a todos na organização, mas você ter essa flexibilidade de adotar práticas que atendem ao momento daquela unidade ou atendem à necessidade daquela unidade. Então, acho que você trabalhar de uma forma mais flexível, garantindo aí, né, o tempo de resposta ao seu cliente, garantindo que a empresa ela vai ser mais adaptável a mudanças de mercado. Eu acho que para um ambiente tão dinâmico como o que a gente está vivendo, faz mais sentido essa abordagem. Na minha visão, quando eu li, eu tenho muito essa provocação, sabe, de Acho que as metodologias de gestão da mudança, as metodologias de cultura, elas precisam também evoluir, né? Não dá... assim, a gente está falando, quando a gente começa um processo de evolução cultural, existe uma estimativa de você fazer a mudança cultural em 3 a 5 anos, assim, né? Num mundo em que tudo muda o tempo todo, em 3 a 5 anos a gente vai precisar de outra coisa, né? Então, seguir por um caminho como esse me parece que faz mais sentido.
Excelente, excelente, Malu. Quero te fazer uma outra pergunta, mas antes deixa eu só dar boas-vindas para quem está chegando agora. Olá, sejam todos bem-vindos. São 7h59, 8 horas da manhã. Hoje, dia 27 de março de 2024, no seu episódio 1143 do Jornada Ágil 731, às quartas-feiras, falando de agilidade em pessoas, é o dia de Agile People, e hoje a gente está aqui com a Malu e com a Débora falando sobre o desafio de implementar uma cultura de agilidade em empresas tradicionais. E aí, Malu, na sua fala, você trouxe a questão, né, das empresas tradicionais, né, as empresas muito estruturadas, terem uma dificuldade ali, né, de fazer a transição, de inovar, foi algo nesse sentido, né? Porque eu costumo brincar, né, falar com os meus clientes grandes também, que vocês são transatlânticos, para fazer qualquer mudança, vocês precisam, né, de todo o arcabouço que envolve essa mudança, né? Vai muito além de mindset. Mindset é a primeira coisa, tá? E é uma boa parte, mas depois disso, o desdobrar disso é muito complexo, porque são empresas complexas, né? Não dá para comparar com uma startup aqui que está numa fase de pre-seed ali, pequena, 15 funcionários, é outra história. Mas eu percebo também que muitas dessas organizações acabam, até por conta de pensamentos mais defasados, digamos assim, como foi a forma que aprenderam em construir a empresa até o momento que ela está, né? Os modelos mentais que levaram a organização onde ela está, ficam presos a essa questão, né? Ficam presos a essa estabilidade construída. Veja, eu sou grande, eu sou enorme, já para que eu vou me preocupar em me mexer? Espera mais um pouco, né? Vamos ver se isso vai, essa tendência vai virar realidade. Eu vejo muito isso quando eu falo de experiência do colaborador nas organizações. Eu fico boquiaberto quando eu vejo empresas que eu até acho com mindset para frente, dizerem que a experiência do colaborador ainda é uma tendência. Não é mais, galera, já passou, já é realidade. Então, tem estudos que estão sendo feitos recentemente que estão cada vez mais conectando experiência do colaborador com experiência do cliente. E os resultados são de que eles estão diretamente interligados e impactando direto o resultado de negócio. Então, isso não é mais tendência, né? É uma realidade. E aí, eu queria entender contigo, né? Como é que a gente ajusta isso para essas empresas saírem desse status quo ali, né, desse seu contexto estável, previsível, para poder embarcar de fato inovação e agilidade?
Eu acho que isso conversa um pouco com a resposta da Débora, né? Assim, eu acho que o primeiro é entender o ponto de partida, né? Qual é a cultura atual? Isso é muito importante, porque é isso, assim, você precisa entender se tem algum valor ali que vai muito contra ao que você está trazendo de novidade. Mas mais do que isso, quando você faz um mapeamento da cultura atual, você consegue também entender ali onde que talvez você teria um pouco mais de abertura para entrar com uma metodologia ágil, né? Então, o que que eu entendo, assim, é buscar alguma área da organização que esteja precisando ou veja valor ou alguma liderança mais aberta para essa pauta, que seja influente, né, que tenha autoridade naquilo que faça, traga junto com você, desenvolve um projeto. É importante construir esse case, né, para você ir começando a desmistificar esse fantasma em relação ao ágil. Acho que o fantasma em relação ao ágil é muito... Todo mundo faz o que quer na hora que quer, sem alinhamento, sem direção, né? É um pouco o que eu percebo, assim, né? Então, você ter... De começar a desenvolver ali com um parceiro dentro da organização que reconheça a importância e que você entenda que tem mais abertura e que você entenda que a atividade vai trazer um resultado interessante, eu acho que pode ser um caminho interessante.
Boa, excelente. Como é que foi para você, Débora? Conta um pouquinho da sua experiência nesse mesmo contexto que a Malu trouxe.
Eu concordo. Tem até um livro, né, que eu estou gostando bastante de ler, chama Humanocracia, né, que fala assim, dessas diversas barreiras, né, das burocracias, em especial das empresas tradicionais, por conta do tamanho, né, e da própria velocidade aí na adaptação, mas que muito desses desenhos organizacionais, né, verticais, essas estruturas, elas dificultam a entrega de valor, né, seja para o cliente, seja do próprio negócio. Então, eu concordo com a Malu quando ela diz que vamos identificar essas áreas, né, essas lideranças, ou essas pessoas que têm mais apetite, né, que querem, de fato, aplicar e ver qual é. Então, às vezes, né, começar pequeno, então, talvez ali na área de tecnologia, ou na área de marketing, na área de vendas também, mas que as outras áreas consigam perceber, caramba, que legal, isso está acontecendo, está entregando valor. Às vezes também vão ser reconhecidos como os malucos de post-its e bermudas, né? Que eu faço essa brincadeira, porque já existe uma crença ali estabelecida, uma resistência à mudança, mas a gente só começa a quebrar essas falas quando a gente mostra o que está acontecendo. E agilidade, assim, acho que as pessoas confundem, né? Ah, vamos entregar mais rápido, né? De uma forma mais veloz. Não. Existem uma série de critérios, né? E de formato de funcionamento desses times. Então, primeiro ponto, eu vou empoderar esses times? Né? Acho que é a primeira pergunta. Mas, claro, empoderamento, mas com combinados, né? Com direcionamento, tal como a Malu falou. Não é literalmente deixar cada um faz do seu jeito. Quais são os valores que são reconhecidos por esse time? É a coragem, né? É a comunicação, é a criatividade. A gente vai testar e a gente vai errar dentro de casa. Então, existem aí mecanismos também de controle, mas que eu posso ter uma estrutura onde as coisas funcionem. E mais do que isso, né? Como é que eu conecto as áreas de negócio, falando de áreas transversais, áreas cross, que possam trabalhar junto na resolução de um problema, talvez na criação de um novo produto, na melhoria de um serviço. Então, eu acho que também o funcionamento, né, esses silos precisam ser quebrados, acho que é a primeira coisa, e que a empresa possa ter, de fato, ali uma fluidez nas suas entregas, né, nos seus resultados, de uma forma colaborativa e multidisciplinar.
Boa, excelente, Débora, muito bom. Eu queria ouvir também sua opinião sobre essa pergunta, porque muita da sua experiência também vem, né, de empresas tradicionais, vem de empresas nesse contexto, e é interessante entender como os caminhos, alguns são congruentes e outros nem tanto, né, porque tem as suas particularidades em cada uma dessas organizações. E eu concordo com vocês também, né, eu fiz carreira em grandes indústrias, empresas grandes, sempre de grande complexidade, seja em número de headcount, seja em complexidade geográfica, complexidade de negócios, e a história é muito parecida. E aí eu fico me lembrando, ao ouvir vocês falando, né, logo lá no começo, quando se começou a falar de manifesto ágil e começou a falar de montar times ágeis nas organizações, isso virou um boom na época, né? E eu vi muitas organizações, e inclusive aqui eu trabalhava na época, bater cabeça ali, né, de qual seria o melhor formato, qual seria a melhor estrutura, e ao mesmo tempo, alguns defendiam tombar a empresa inteira para ágil, outros defendiam que tinha que ser uma área só especialista ali, que pudesse fazer um processo ali de transformação, disseminação, misturado com aprendizagem, um pouco até gestão da mudança, né, para poder cascatinha só aos poucos para as demais áreas da organização. E no fim, nenhum deles funcionou direito, né, na minha experiência, porque nas experiências que eu vivi, porque no final das contas, as premissas básicas, que são essas que vocês estão falando, né, tá, definir até onde vai ter autonomia, que tipo de autonomia vai ter, qual vai ser o formato que esses times vão trabalhar, essas coisas não foram definidas, né, as pessoas meio que colocaram aí a carroça na frente dos bois e as coisas ficaram um pouco bagunçadas, é um pouco da minha percepção, tá? E aí, com essas premissas básicas, como, por exemplo, até onde a gente vai ser tolerante ao erro? em empresas tradicionais, é muito complicado a gente falar de erro, né? Eu já trabalhei em uma grande organização no meu passado, no meu começo de carreira, que um dos valores dela, e era uma empresa tradicional, um dos valores dela era fazer certo da primeira vez. Super compreendido fazer certo da primeira vez, tá tudo certo, mas isso gerava uma pressão nas pessoas de tipo, cara, eu não posso errar, eu tenho que fazer certo da primeira vez, porque se eu errar, pô, eu vou estar indo contra os valores dessa organização. Então, é um movimento complexo, trabalhoso, mas que particularmente me dá muito tesão para pensar em fazer, sabe? Porque eu gosto de trabalhar com coisas complexas, então trabalhar em projetos desse tamanho, imagino que vocês também, deve ser muito prazeroso olhar o tamanho desse negócio, programar, projetar um caminho para ser trilhado e lá no final conseguir levantar por meio dos indicadores de que o movimento que você propôs ele aconteceu. Então é excelente.
Thiago, deixa eu só complementar, né? Muitas empresas, quando querem implementar o ágil, elas vêm com os artefatos, né? Galera, e acha que agilidade vai acontecer por osmose. Eu acho até engraçado essa atitude, porque tem todo um para trás, né? Primeiro, o pensamento das pessoas, um novo formato de trabalho, como você falou, né? Uma abertura para erro, e não é um erro solto, né? Sem ali um teste, sem o mínimo de controle. Então, assim, eu já vivenciei uma situação de que, eu certifico a galera e vou funcionar. Sendo que as pessoas, né, outrora não tinham trabalhado ainda com agilidade, muitas, né, estavam sendo construídas, aquele time estava sendo construído há pouco tempo. Então, esse cuidado com as pessoas, né, na minha visão, a primeira coisa que precisa acontecer. É um líder que, de fato, tem uma mentalidade ágil e que consiga não somente os artefatos, mas aplicar essa transformação desse time de trabalho. E aí pode se chamar de ágil, né? Acho que cada empresa tem um formato de chamar, acho que o nome é o que menos importa. Mas, de fato, que possa, aos poucos, introduzir e testando e ir aprimorando, né, isso junto com o próprio time, com essa transformação de mentalidade. Então, na minha visão, algumas empresas, né, tem até um livro que tem uma capa engraçada, que é um dinossaurozinho, que é exatamente esse nome, né, Cultura Ágil em Empresas Tradicionais, do Rodrigo, que fala que as empresas fazem todo esse artefato, né, os rituais, as dailies, né, as sprints, tudo bonitinho, mas de fato não são ágil. Aquilo ali não está no DNA ainda, essa construção ainda precisa ser feita. Então, é só um ponto de atenção também que eu queria colocar.
Débora, eu perfeito o que você falou, e me ocorreu um ponto aqui também adicional, que sobre a implementação, né, a escolha, por onde começar, que é você também avaliar o timing. Assim, o timing, ele é importante, né? Quando você vai implementar algo que muda tanto a dinâmica de trabalho e que mexe, sim, com dinâmica de poder mesmo, né? Você precisa estar num momento que você ofereça ali segurança psicológica para aquele time, né? Assim, eu acho que a depender do momento que aquele time ou que aquela empresa está passando, assim, é difícil as pessoas abrirem mão daquilo que elas já entendem como modelo de sucesso para elas, né? Também para a liderança, né? Então, dentro dessas mudanças, a liderança ela precisa um pouco entender o seu novo papel dentro daquilo, né? Então, você está no momento de muitas transformações e de pouca segurança psicológica, isso vai dificultar bastante o processo.
Com certeza, com certeza. E aí eu queria entender se nesse caso, Malu, eu queria entender contigo se nesse caso que a gente está falando aqui, usando esse caso como exemplo, caberia o uso de vieses inconscientes? Como, vou botar você numa sinuca de bico aqui, tá? Como é que você, sei lá, pensaria em usar vieses inconscientes para lidar com uma situação, como a desse exemplo aqui, né? De uma situação de que há uma tentativa de se pensar em implantar um modelo, mas as pessoas não estão com a cabeça voltada para aquilo, não entendem aquilo direito. Se, cabe viés inconscientes aí, na sua opinião, ou não? E aí fica super à vontade para dizer se cabe.
Não, eu acho que super cabe, assim, né? Quando a gente... Esse é um ponto, um ótimo ponto em relação a pegar uma metodologia de change e tentar aprofundar um pouco, porque a resistência, ela não necessariamente é consciente, né? Então, num processo de mudança cultural, é claro que vai ter coisa que vai dar errado, é claro que vai ter barreira. E aí, o que que o viés ele faz? Né? Ele pega aquele episódio pontual para justificar isso não vai dar certo, não é o momento, não é para a gente, não está fazendo direito. Então, eu acho que é importante a gente entender o viés para entender os nossos próprios vieses e identificar o viés no outro para poder agir. Porque a resistência, ela não é algo explícito, não é algo eu não gostei, eu não vou fazer. Não é assim que a resistência se manifesta. E normalmente a resistência está ligada a viés. Então, você conseguir identificar aquilo e tentar mitigar aquilo parte de um entendimento da temática, né? É muito comum você começar um projeto de cultura e justamente o ritmo e o timing, eles são tão importantes porque as pessoas já têm uma crença, né? Elas tendem a ter uma crença e ter uma resistência àquela mudança. E aí, se você não consegue implementar, ou no ritmo que você gostaria, aquilo se torna um argumento para justificar aquela resistência, né? Enfim.
Exato.
Claro. Mas, sim, viés está muito presente em processos de transformação e você entender os seus próprios, como você age diante deles, para você não repetir padrão. Então, um exemplo que também fala muito com o tema que, né, eu publiquei até um artigo sobre isso essa semana no meu LinkedIn. Essa semana não, já tem umas semanas no meu LinkedIn, que é o uso de dados, né? A gente tende a selecionar os dados que vão confirmar a nossa ideia pré-existente, ou que vão confirmar as preferências dos nossos gestores, né? Então, por quê? Porque se a gente consegue comprovar através de dados as hipóteses dos nossos gestores, a gente é bem visto. Então, a gente seleciona. Exato. Isso é viés na veia. Então, você entender como o viés se comporta para você não cair nessa armadilha.
Armadilha, né?
É bem importante.
Excelente. Excelentes exemplos, Malu. Acho que eu vou te convidar aqui depois para a gente falar um episódio só de vieses inconscientes. Acho
perfeito, vou amar.
Que dá muito caldo, porque é um assunto interessantíssimo e ele cabe nesses contextos todos, como você mesma falou. Nós somos enviesados, né, pelo que aprendemos no passado. E eu também falo muito sobre isso para o meu público, que basicamente é pessoas de recursos humanos, né? E falo muito de inovação para RH, falo de design de serviço, design de experiência, e muitos dos meus exercícios é trabalhar com análise de dados. E eu falo muito da questão do viés, né? De como o RH foi construído e projetado para ser uma área para olhar custo, para olhar fluidez de processos, e isso é um viés inconsciente que trava a inovação de recursos humanos. Então, quando eu penso lá, vejo os meus colegas de RH olhando para dados e levando as respostas para as executivas, é um pouco dessa linha. É só para confirmar de que a gente tem que continuar desse jeito aqui, não é para dizer que a gente tem que mudar. É muito interessante. E, Débora, aproveitando esse gancho, eu queria entender contigo, na sua experiência, como é que foi ali trabalhar com o ceticismo dessas organizações, né? Em relação à mudança, em relação aos próprios métodos ágeis. Na tua experiência, teve algum caminho que você trilhou que foi um caminho mais assertivo? Você bateu muito cabeça para poder aprender o melhor meio de lidar com esse... com essas questões, porque de fato o ceticismo existe, né, para tudo que é novo. E aí, nas empresas mais tradicionais, então, é maior ainda, né? Então, como é que você lidou com essas situações? Conta um pouco para a gente.
É interessante até isso que a Malu falou, né, dos vieses, E, enfim, vamos partir do primeiro pressuposto: somos humanos, né? A gente tem medo, a gente se pergunta o que eu vou ganhar com isso ou o que eu vou perder com isso. Vou perder meu status, vou perder o cargo, vou perder meu emprego, o que eu vou fazer da vida? Então, esses vieses também são colocados nesse caldo, e que no fim do dia as pessoas querem ter segurança. Então, acho que o primeiro pressuposto, na minha visão, é essa segurança, né, esse ambiente psicológico de segurança e de confiança. Porque se as pessoas se sentirem ainda mais fragilizadas num processo de transformação, de agilidade, elas vão tender ou a resistir a essa mudança, ou boicotar, ou simplesmente, assim, cada vez mais se desmotivarem. Então, a gente também precisa que elas estejam engajadas e comprometidas com essa mudança. Mas esse cuidado, como eu falei antes, né, com as pessoas, é fundamental. E que normalmente, eu vou te dizer, assim, do que eu vivenciei, tá? 80% não acontece, simplesmente vira-se a chave, somos ágeis, né? O time Diferentex. E aí, né, até aqui trazendo esse ponto que a Marcela colocou, o entorno não é. Então, as áreas de interface não são ágeis, elas vão funcionar no tempo e na priorização delas. A gente fica aqui tentando fazer. A galera do outro lado não vê valor no que a gente está fazendo, né? Na visão deles, a gente está gerando mais trabalho. Então, você está criando conflito interno quando, na verdade, você deveria criar sinergias, né, para as coisas andarem. Então, não espere, né, que a área de recursos humanos hoje é uma área de ágil, né? Mas a TI não funciona assim, ainda é modelo waterfall. A área de compras e suprimentos vai ter o funcionamento dela. Essas coisas precisam ser trabalhadas e muito bem vendidas, combinadas. Então, assim, eu vivenciei uma situação que eu não enxergava. Eu falei, cara, mas a gente está trabalhando para caramba, está entregando tanto valor, a gente está fazendo um trabalho bacana, mas as outras áreas, isso vai cortando legal. Então, esse trabalho, gente, nos bastidores de gestão de mudanças é fundamental. Essas sinergias, essas alianças, porque eu não entrego valor sozinho, né? Então, eu acredito muito que esses vieses combinados com comunicação e com justiça também, sabe? Quando eu falo justiça, eu falo entender o momento das pessoas, né? Às vezes você quer ser ágil, mas a empresa não está preparada ainda, e calma, né? Vai acontecer.
É isso.
Compartilhar essa visão assim, mais pragmática, porque nem tudo são flores, não é tão bonito no início, mas se você souber que isso vai existir, você, de certa forma, consegue se organizar melhor para poder trabalhar essas resistências no paralelo.
É isso, e tem que respeitar também as particularidades da sua própria organização, né? Porque não é como a Malu disse lá no início, não tem receita de bolo que eu vou comprar ali, vou encaixotar e vai caber aqui certinho. As particularidades de cada organização têm que ser respeitadas no processo de mudança, senão você acaba criando mais atrito e dificulta muito mais o processo de mudança mesmo, né? E aí tem algumas pessoas compartilhando aqui com a gente nos comentários, que estão participando da nossa live aqui. A Natália está dizendo: uma mudança cultural mais abrangente precede a cultura da agilidade. Temos muitos gaps para ainda para vencer. Né? O Roberto está dizendo aqui que ficar só no discurso da modinha da vez não rola. A Marcela também trouxe aqui, a Marcela Muri trouxe também, é bem complicado estar em um time ágil e depender de um squad com integrantes que possuem metas e dinâmicas waterfall, como a Débora também trouxe um exemplo. Então o público concorda aqui com a gente e traz boas reflexões do que a gente tem falado aqui para contribuir com a participação. Sejam sempre bem-vindos, gente, todas as quartas-feiras, 7h31, venham bater papo com a gente sobre agilidade em pessoas. Malu, eu queria fazer uma pergunta para você, para entender um pouco do quando você trouxe aquele conceito de microculturas que veio ali no relatório da Deloitte que você exemplificou. Eu fiquei curioso para entender se você já teve esse desafio na sua carreira de conectar, né, uma cultura organizacional, que é aquela que a organização está dizendo, que é a diretriz de como tem que fazer, de como ela se enxerga, com as microculturas existentes dentro dessa organização. Você já passou por isso de ter que, em um processo de gestão da mudança ou de transformação, conectar essas várias culturas para que elas fossem convergentes com o processo de mudança? Conta um pouquinho para a gente.
Eu passei por um momento em que eu liderei o início, né, de uma jornada de transformação cultural. E a gente tinha um roadmap ali super robusto de todos os elementos que a gente precisava implementar. E o ponto da Natália, eu acho que conversa muito com a estratégia que a gente adotou, porque a gente tinha uma intenção de ser ágil, mas a gente entendeu que tinham outros elementos que a gente precisava fazer pavimentar antes o caminho, né, para agilidade. Mas até pensando um pouco assim, Thiago, nessas reflexões que a gente tem feito e nessas leituras que eu tenho tido e tal, eu talvez tivesse conduzido de uma forma diferente. Assim, eu acho que a gente começou muito grande e a gente começa. Quando eu comecei, a gente começou muito assim, trabalhando ali os executivos sêniores da organização que estavam completamente tomados por outras demandas, né? E então, e eu tinha esse grande desafio de ter tido iniciativas no passado que não foram bem sucedidas, que isso, quando a gente avalia. Quando a gente estuda a gestão da mudança, a gente sabe que a descrença é ainda maior quando existe um histórico de fracasso, né? Então, a gente iniciou esse trabalho e a gente iniciou esse trabalho trazendo o RH muito para perto da gente. Eu acho que esse foi uma iniciativa que deu muito certo, assim, porque o RH, ele é o grande orquestrador, o grande facilitador. Então, o time precisa estar muito na mesma página. Mas eu acho que, no paralelo a esse grande roadmap de ações que a gente tinha, eu acho que a gente tinha a oportunidade de ir trabalhando de forma pontual com áreas, dando uma acelerada nesse processo. E aí, um ponto que... o próprio relatório traz e que a gente vivenciou um pouco nesse projeto que eu menciono, é que, assim, na verdade, você não tem que olhar para a área, você tem que olhar para o trabalho. Quais são as áreas que estão envolvidas ali? Você vai trazer as lideranças dessas áreas e você vai trabalhar com essas lideranças. Então, uma diretoria de transformação digital depende muito da diretoria de tecnologia da informação. Vamos pegar, vamos colocar todo mundo junto, vamos trabalhar esse público. Então, eu acho que quando você define um projeto piloto, digamos assim, para você atuar e desenvolver aquelas habilidades, você tem que olhar para o processo, você tem que olhar para o trabalho e não para a área em si. Mas, gente, isso tudo, né, são aprendizados e, na verdade, segue sendo muito difícil também, assim, né? Não,
sim, sem dúvida.
É um processo amoroso, né?
Sem dúvida, Malu, é isso. Como você mesmo disse no início, não tem receita de bolo. Existem alguns caminhos que deram certo para você, que podem ajudar outras pessoas e outras organizações, mas lá vão ter os aprendizados nessa outra organização que são daquela empresa, né? Que são aquelas particularidades, então... Cada um vai ter que trilhar o seu próprio caminho. Obviamente que com orientações de quem já teve algum aprendizado, vai ser menos trabalhoso, com menos atrito, mas vão ter particularidades que as pessoas vão só encontrar dentro dos seus próprios contextos, né? Que vai ter que ser avaliado naquele momento. Bom, Débora, fala um pouquinho para a gente, então, para a gente estar chegando perto do fim aqui do nosso papo. A hora passou e o que eu nem vi, mas eu queria entender contigo aqui com uma última pergunta, né? Traz para a gente aqui algum conselho. Que conselho você daria para organizações que buscam adotar práticas ágeis? Eu sei que você já falou bastante aqui, né, do que tem que vir primeiro, do que poderia vir depois, mas se tivesse que dar algum conselho de ouro, aquele que ninguém pode esquecer de maneira alguma para fazer dar certo, que conselho seria esse? Ou o universo, se você preferir assim, que tipo de armadilha as pessoas têm que ficar ali em alerta para não cair, né, quando pensam em adotar práticas ágeis em suas organizações?
Existem alguns, acho que ao longo desse bate-papo, né, a Malu trouxe, enfim, né, acho que todos estamos aprendendo, mas eu, assim, entendo que não faço uma mudança porque a empresa do lado está fazendo. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de recursos, de investimentos e das próprias expectativas, né, daquele organismo que está ali e que precisa gerar resultado, né? Acho que a gente também tem esse compromisso como profissionais. Então, eu acho que um grande erro é as empresas saírem fazendo porque acham que precisam. E até é interessante trazer um dado, na época que estava trabalhando, né, com esse projeto de transformação cultural, as consultorias que a gente conversou na época estavam atoladas de projeto de transformação cultural, virou meio que modinha. Então, será que de fato todas essas empresas, né, eu fiquei refletindo sobre isso depois, conseguiram fazer suas transformações? Essas transformações estão acontecendo, elas geraram resultado? Então, acho que esse primeiro elemento, para mim, ele é muito importante. Eu acho que também um outro ponto é a agilidade precisa ter um ambiente fértil para acontecer. Talvez você não vai conseguir fazer de uma forma padronizada para toda a companhia, como a Malu trouxe. Você vai trabalhando essas microculturas, vai sentindo o termômetro e é literalmente aplicando agilidade numa transformação cultural. Então, eu acho que também pode funcionar. Quando a gente fala, né, de da voz, empoderamento das pessoas, é muito importante. Então, as pessoas se sentirem seguras também para aquele ambiente, né, para trazer seus pontos, suas sugestões, suas críticas, sem serem punidas por isso, também é um ponto que eu vejo de muita relevância. E um outro fato também é que a agilidade é um aprendizado organizacional coletivo, né? Então, não temos todas as respostas, vamos aprendendo à medida que a gente vai fazendo. E um grande ponto, e aí a gente, né, pode falar sobre isso também em outro momento, é a distinção entre papéis, né, e cargos, né? Acho que as empresas ainda confundem e começam a contratar agilistas, analistas de agilidade, enfim, elas começam a chamar essas nomenclaturas de mercado, só que isso são papéis, né? Então, eu posso estar, por exemplo, num projeto como desenvolvedora, né? Estou ali construindo uma solução. Num outro projeto, eu, né, trabalhar como Scrum Master. Então, é saber também fazer essas divisões de papéis, mas isso também demanda um time mais maduro e mais sênior. Então, gente, assim, acho que o que fica é, não adianta só certificar a galera. Você bota todo mundo numa sala de aula, né? Tiramos lá a nossa certificação de Scrum, e tá aí depois, né? Então, acho que esses são os passos, talvez, mais críticos na minha visão. É claro que existem muitos outros, e cada empresa vai encontrar o seu, né? A sua forma de fazer. E acho que no bate-papo a intenção é trocar aí experiências, também deixar as portas abertas, né? Independente daqui, para que a gente possa aí, né, aprender junto como é que a gente ajuda essas empresas a se transformarem.
Excelente, Débora. Fechou com chave de ouro, porque já são 8h32. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, gente. Mas antes de encerrar, quero deixar aqui aberto para a Malu das últimas palavras, você, e a gente encerra. Quero muito agradecer a audiência. Muito obrigado por estarem conosco nesse episódio 1143, Jornada Ágil 731, tomando café da manhã com a gente. O episódio fica gravado, vai ficar em todos os nossos canais, em todas as plataformas. Então, se você perdeu, só apertar o replay lá no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e demais canais do Universo Ágil Hub. Aproveita para seguir a gente em todas as redes. Muito obrigado, Malu. Muito obrigado, Débora. As últimas palavras de vocês, por favor.
Eu queria só agradecer e dizer que eu tenho que voltar aqui, gente, porque eu adorei bater esse papo, queria falar um monte de coisa aqui ainda. Então vamos marcar um segundo papo.
Vamos marcar para a gente falar de vieses inconscientes e pode fazer a lista de temas que você quer falar, que a gente vai colocando na agenda aqui, viu? Você começou, não vai embora mais. É igual a Débora, fez uma vez, já arranquei para trazer de novo, então não vai embora mais.
Mas obrigada, gente, pelo convite, adorei a oportunidade de participar aqui com vocês.
Gente, muito obrigada aí pela participação. Acho que tem muita coisa aí legal para a Malu trazer, né? Ela tem muita experiência e bagagem com cultura, com change, e muita casca também para trazer, né? Eu acho que esse aprendizado das vivências é legal para compartilhar. Então, obrigada, Malu. Aprendi muito e aprendo com você, Thiago também. Espero que a gente tenha aí outras conversas tão produtivas quanto a de hoje. Obrigada de novo.
Maravilhoso dia ágil para todos nós, gente. Valeu, um abraço. Boa quarta-feira.
Ótimo dia, gente. Tchau.